Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Boa tarde. O Espaço Jurídico recebe neste sábado o advogado tributarista Cláudio Tessari, que também é professor nas seguintes instituições: Uniriter, PUC, FMP e Fadergues. O tema deste programa é Holding Patrimonial Familiar, uma alternativa segura de proteção patrimonial, planejamento sucessório e tributário. Doutor Tessari, boa tarde.
Boa tarde.
Gostaria que o senhor explicasse inicialmente aos ouvintes o que, que é uma holding familiar e para que serve. Trata-se de uma proteção?
Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e o convite. É um prazer estar aqui tratando de um tema que é um tema que é visto às vezes com uma determinada resistência. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem de falar sobre esse tema desmistifica um pouco ele, né? A holding patrimonial familiar, e deixar claro que hoje nós vamos tratar da questão da holding patrimonial familiar, que é desenvolvida para proteger o patrimônio da família, né? É uma característica que eu posso impor, que eu posso estabelecer a um tipo societário. Tá? Então eu posso pegar qualquer tipo societário existente na legislação de regência a nível nacional e estabelecer a esse tipo societário a característica de holding. O principal objetivo dessa característica, dessa holding, é transformar o patrimônio em cotas sociais. Então, os detentores do patrimônio deixam de ser detentores de, por exemplo, uma fazenda, deixam de ser detentores de um apartamento e passam a ser detentores de cotas sociais.
Ou seja, uma participação.
Uma participação. E aí entra na questão da holding patrimonial familiar, entra uma questão interessante que é o seguinte: você efetivamente deixa de identificar qual patrimônio efetivamente você é detentor, porque você vai fazer parte do monte todo, você vai ter a sua cota parte. Lógico, existem várias formas de se constituir a holding, né? No nosso caso, nós aconselhamos a que sejam respeitadas as legítimas, ou seja, aquilo que no direito de família se determina como o que eu posso dispor do meu patrimônio. Então, pegando, por exemplo, uma família doriana, ou seja, papai, mamãe e dois filhos, né? Uhum. Respeitando as legítimas, nós teríamos que o pai seria, tecnicamente falando, no direito de família, o cônjuge varão, e a mãe, a cônjuge virago, e os dois filhos, né? Cada um deles poderia dispor do seu patrimônio aos herdeiros dentro, respeitando as legítimas, né? Uhum. Aquilo que efetivamente eu posso dispor no meu patrimônio, ou seja, 50% eu posso dispor da forma que eu quiser e os outros 50% ficam obrigatoriamente indisponíveis, respeitando os meus herdeiros se eu tiver descendentes ou colaterais.
Sim, os herdeiros, né? Diretos, como exatamente. A gente é conhecido, né?
Tá. E aí efetivamente se respeita as legítimas e se divide o patrimônio dessa forma. Por que eu friso tanto respeitar as legítimas? Justamente para que essa holding patrimonial familiar não seja depois de um tempo que esteja constituída, que não seja trazido à baila essa questão: olha, não foi respeitada a legítima, ou houve uma distribuição desproporcional do patrimônio. E essa observação, ela é importante, porque se eu quiser fazer uma distribuição desproporcional do patrimônio, eu consigo constituir uma holding e fazer uma desconstituição desproporcional do patrimônio. Contudo, na nossa experiência da advocacia, nós sabemos que isso dá problema, né? E nós não queremos que isso dê problema, né?
A holding familiar passa a impressão de que saímos do conceito tradicional, daquela questão da herança. É isso?
Sim.
Um pouco?
Sim, porque o principal objetivo da holding, quando eu transformo o meu patrimônio em cotas sociais, é que eu não transfiro mais, eu não faço mais a transferência de patrimônio. Tá? Eu vou fazer a transferência de cotas sociais através de cessão ou através de doação. Né? O ideal é fazer através de cessão, porque daí efetivamente eu escapo, eu fujo da questão da prática do fato gerador do imposto de transmissão causa-mortes e doação e do ITBI, do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, no âmbito tributário, seria esse o principal objetivo, ou seja, otimizar a carga tributária para que eu efetivamente consiga fazer a minha sucessão sem praticar o fato gerador desses tributos.
E o percentual das cotas, ele deve seguir algum regramento?
Percentual das cotas, no nosso entender, claro, e eu sempre deixo isso muito claro, no nosso entender, porque existem várias formas de se constituir, mas no nosso entender deve respeitar as legítimas, Ou seja, eu vou estabelecer qual é o patrimônio todo da família, vou estabelecer quais são os percentuais que eu tenho que deixar aos herdeiros, quais são os percentuais que eu posso dispor e vou estabelecer a divisão das cotas sociais dessa forma, respeitando o direito de família. E por isso que a holding exige conhecimento multidisciplinar. Ou seja, não consigo fazer uma holding patrimonial familiar conhecendo só direito tributário. Não consigo fazer uma holding patrimonial familiar conhecendo só direito societário. Eu vou ter que conhecer direito tributário, vou ter que conhecer direito societário, vou ter que conhecer direito de família, vou ter que conhecer contabilidade, que é uma questão que nós vamos tratar depois sobre a preponderância da receita na holding, né? Tudo isso é importante que se faça e que se analise na holding.
Para deixar claro, de repente, quem está nos ouvindo, doutor Tessari, que tem um patrimônio, tem, por exemplo, imóveis, alguma coisa nesse sentido, e é preciso constituir uma empresa para formar essa holding, porque o conceito de holding é que aquela que controla um determinado grupo de empresas.
Exato, a holding é
controladora
do patrimônio.
Como é que funciona a familiar? Até já queria emendar a pergunta. Sim. Quais as classificações da holding familiar e qual a importância de fazer essa classificação corretamente?
Tá. A questão da escolha do tipo societário vai depender muito do objetivo que se quer com a holding, né? Eu não tenho a menor dúvida de dizer que na holding patrimonial familiar o melhor tipo jurídico para se estabelecer é a de cotas de responsabilidade limitada, sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Quais cotas e quais a responsabilidade? Eu vou fazer a responsabilidade conforme a minha legítima. Por que que a sociedade por cotas de responsabilidade limitada na holding patrimonial familiar é a melhor opção? Porque o meu objetivo é proteger o meu patrimônio. Meu objetivo é deixar o patrimônio dentro do seio familiar. Então, esse tipo societário não exige, por exemplo, publicação de balanço em jornal, faz com que eu possa estabelecer cláusulas onde as cotas sejam transferidas só entre os herdeiros, só entre aqueles que controlam a holding e não terceiros. Por exemplo, existem grandes grupos empresariais aqui no estado do Rio Grande do Sul que já constituíram holdings patrimoniais familiares, que hoje controlam o patrimônio da família, e existe uma cláusula nesse contrato social que determina que a transferência das cotas é só feita para os herdeiros diretos, ou seja, noras e genros não tem a preferência na transferência das cotas, ou seja, você concentra o patrimônio nos seus descendentes diretos. Então, através da holding patrimonial familiar, eu posso estabelecer uma cláusula em que eu determino para quem vai passar o patrimônio. Sim, eu posso fazer isso, né? Com relação à classificação da holding, isso é muito importante, nós temos duas classificações possíveis, a holding mista e a holding pura. A holding pura é aquela que tem por objetivo só administrar o patrimônio que então é da família, porque nós estamos tratando de holding patrimonial familiar. Então eu vou constituir uma empresa que vai passar a administrar o patrimônio da família. Este patrimônio da família, ele gera uma receita. Tá? E essa receita é decorrente da mais ou menos valia desse patrimônio na declaração de imposto de renda da holding patrimonial familiar. Então essa seria a receita da atividade principal da holding, que é a administração do patrimônio. Porém, hoje os entes tributantes fazem em relação aos planejamentos tributários com holding? Hoje os entes tributantes entendem o seguinte: sempre que eu me movimentar de forma lícita, usando todos os meios lícitos para fazer um planejamento tributário, e a decorrência desse planejamento tributário for única e exclusivamente a redução da carga tributária, falta propósito negocial esse planejamento tributário. Esse é o entendimento mais, digamos, mais avançado e mais moderno que temos hoje da Receita Federal nas autuações fiscais que são feitas contra as holdings patrimoniais familiares. Aí eu digo Receita Federal, eu digo receitas como um todo, receita estadual, municipal e federal. Então o que que se faz? O que que é importante se fazer? E aí vem a classificação. Que a holding seja mista, ou seja, que além da atividade principal dela, que é administrar o patrimônio, ela também tem uma atividade sua, decorrente da sua atividade, que pode ser, por exemplo, a locação desse patrimônio que ela pretende administrar, ou a compra e venda desse patrimônio que ela pretende administrar. Sempre cuidando de uma questão muito importante. Aí vem o conhecimento multidisciplinar e a contabilidade servindo ao direito tributário. a receita da atividade principal da holding, que é a administração do patrimônio, jamais pode ser menor que a atividade 2 da holding, que é a exploração do patrimônio. Porque senão eu deixo de ter uma holding e passo a ter uma imobiliária. E aí o meu planejamento tributário vai por terra. Então, por isso que é importante estabelecer essas questões.
O senhor destacou no início, mas quero ressaltar novamente, as vantagens da utilização da holding familiar.
É, a vantagem é, primeiro, eu posso concentrar o patrimônio dentro do seio familiar, ou seja, estabelecer que, na falta de um dos herdeiros, as cotas sociais que são representativas do meu patrimônio sejam obrigatoriamente transferidas aos demais herdeiros, impedindo que seja transferido a terceiros. Então, eu consigo concentrar o patrimônio dentro do seio familiar, eu deixo de praticar fatos geradores de alguns tributos decorrentes da transferência de bem e de patrimônio, que não ocorrem quando eu faço a cessão de cotas sociais, vide ITBI e vide ITCMD, né? E mais importante que isso, eu consigo otimizar alguns riscos decorrentes da atividade de cada sócio. Por exemplo, quando eu constituo uma holding patrimonial familiar, eu não sou obrigado a transferir para o patrimônio, para a holding, todo o patrimônio. Eu posso escolher qual patrimônio eu vou transferir para dentro da holding. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um filho que tem uma Mercedes-Benz Turbo CL200. Tá? Esse é o carro que ele usa. Tá? E ele é sócio da holding. Né? Ele é sócio da holding. Esse é um patrimônio que eu não colocaria dentro da holding, porque esse patrimônio, fazendo parte da holding, se acontecer, por exemplo, que o meu filho venha atropelar alguém, venha atropelar, por exemplo, um ciclista, né? E venha a matar esse ciclista, a indenização decorrente desse acidente de trânsito, porque o automóvel está dentro da holding, é responsabilidade da holding.
Da holding.
É? Agora, se esse patrimônio fica fora, ele deixa de fazer parte da... A holding não... O patrimônio da família não responde. Vai responder as cotas sociais e o rendimento decorrente da holding. E aí já sei que tu vai fazer a pergunta da blindagem patrimonial depois disso.
Quer dizer, os cuidados, já que você citou esse ponto aí,
isto,
de cuidar o que vai incluir na holding.
Isso.
Então, justamente isso, quais os cuidados que devem ser adotados na constituição da holding familiar.
Pois é, os cuidados é o seguinte... Fazer a eleição do patrimônio que eu vou colocar, que eu vou transferir para dentro da holding, a gente chama fazer a cessão do patrimônio para dentro da holding, para que esse patrimônio seja efetivamente aquele que eu quero proteger. Por exemplo, um outro cuidado que eu posso estabelecer é o seguinte, uma pergunta que sempre se faz, voltando a imaginar a família Doriana, papai, mamãe, dois filhinhos, um filho homem e um filho mulher, sempre uma pergunta que se faz com a reunião com a família no momento da constituição é: estão todos os herdeiros presentes nessa sala? Geralmente, quando se faz essa pergunta, eu recebo olhares de reprovação, principalmente da mulher, que pensa no seu íntimo: lógico que estão todos os herdeiros dentro da sala, eu sei quantos filhos eu tive, né? Porém, a holding também é uma arma efetiva para que eu proteja o patrimônio da família com a vinda de herdeiros que não se sabia da existência. Então, quando todos dizem...
O que a gente diria, não estão no script.
Não estão no script. Então, quando a família diz: estão todos os herdeiros aqui presentes, e eu recebo esses olhares de reprovação, eu digo: bom, se todos os herdeiros estão aqui presentes, ninguém então vai se opor que eu estabeleça dentro do contrato social da holding uma cláusula que diga que só o herdeiro, só o sócio da holding, que deu ensejo ao herdeiro, que então tem que ser colacionado e tem que vir à holding em igual condições, é que vai ficar responsável por comprar cotas e trazer esse herdeiro em igualdade com os demais. Os outros não. Entende?
Uhum.
Então eu responsabilizo efetivamente só aquele que trouxe um novo herdeiro à holding. Porque, lógico, se eu estou constituindo uma holding patrimonial familiar para que, respeitando as legítimas, todos os herdeiros devem estar presentes. Inclusive aqueles que não se sabe a existência ou que só desconfia. Então, na holding, o que se faz? Se faz uma cláusula dizendo: só o patrimônio daquele que ficou responsável, que gerou aquele herdeiro, aquele novo herdeiro, é que fica responsável por trazer a ele dentro da holding em igual condições. Então, com isso, o que se faz? Se protege o patrimônio dos demais herdeiros.
Para ficar claro para o ouvinte, vamos colocar duas situações aqui. Uma, como o senhor cita, a família Doriana.
Isso.
Depois eu vou querer uma questão com uma família não Doriana.
Não Doriana.
Que, é, okay. Aliás, hoje em dia mudou bastante, né, o cenário.
Sim.
Da constituição familiar.
Sim.
No país ou no mundo, né, diga-se de passagem. Na família Doriana, papai, mamãe e dois filhos.
Certo.
Tá? Menino e menina.
Isso.
Tá? Qual o percentual que é distribuído? Tradicionalmente, se for o pai que constituiu o patrimônio, formou esse patrimônio.
Sim.
Né? Como é que é a distribuição? É 50% daquele que criou o patrimônio e distribuiu os demais ou não?
Por mais que o patrimônio tenha sido, digamos assim, na forma como você colocou, feito pelo cônjuge varão, né?
Uhum.
Aqui nós temos a participação da mulher efetiva, né? Sim. Então nós temos aqui...
Por isso que eu nesse sentido.
Eu posso dispor, do meu patrimônio, eu posso dispor 50%. Os outros 50% ficam destinados às minhas legítimas, ou seja, aos meus herdeiros diretos e meus colaterais. Né?
Aí eu não fujo da questão da própria herança.
Pois não, você foge a respeito da questão da herança, porque assim, ó, dependendo da orientação que você receber para constituir a holding, por exemplo, no caso, se essa família procurasse a mim para constituir a holding, eu diria que nós vamos dividir a parte disponível do patrimônio de forma igualitária entre os herdeiros, e vamos distribuir também a parte que é disponível de forma igualitária, para justamente não dar problema. Porque assim, ó, nós sabemos que nos seios familiares existem características diversas. Cada família tem sua característica diversa. Então, às vezes, tem o filho preferido, tem o filho que se envolve mais no negócio, tem o filho que não se envolve no negócio. Então, assim, ó, os pais, às vezes, decidem privilegiar esse filho que está mais envolvido no negócio da família, trazendo a ele mais cotas decorrentes da parte disponível. Eu posso te dizer, com toda certeza e com a minha experiência profissional, que isso um dia vai dar problema. Tá? Então, qual é a nossa orientação? Que se faça a constituição dessa holding, respeitando as legítimas na parte disponível e também na parte indisponível e na parte disponível também. Que daí você nunca vai ter um problema de algum herdeiro se sentir, eu fui preterido. Não, está tudo dividido como deve ser. Inclusive a parte que eu poderia dispor da forma que eu quisesse, que é os meus 50%, eu dispus de forma igualitária entre vocês. Porque o objetivo da holding é justamente evitar esse conflito familiar. Então, se você não tem esse cuidado na constituição da holding, você simplesmente vai estar procrastinando um conflito familiar.
Uhum. Família não Doriana. Solicitar uma situação que até conheço. A mulher, já divorciada, duas filhas menores, mas ela herdou um patrimônio do pai e do tio. A preocupação dela era que se acontecesse alguma coisa, as filhas ficassem garantidas.
Sim.
Então ela tinha interesse em criar uma empresa.
Uma holding patrimonial familiar.
Isso. Uhum. Por quê? Porque ela tinha medo que o ex, né, em alguma situação adversa, pudesse de alguma forma administrar aquele patrimônio no caso de uma ausência dela em função das filhas serem menores. Existe também, pode ocorrer uma situação dessa?
Lógico que quando a gente vai constituir uma holding patrimonial familiar, existe uma questão que o casal tem que resolver entre si antes da constituição, se peça que isso seja resolvido antes.
Sim.
Porém, se assim mesmo perdura o problema, se pode fazer a alteração do regime de bens antes da constituição da holding. Tá? Porque isso é uma outra questão bastante importante. Assim, ó. E aí vamos falar da questão da blindagem, que eu acho que é uma pergunta que...
Sim,
né?
Sim.
A questão da blindagem. Sempre que nós ouvirmos blindagem patrimonial...
Isso existe?
Não, não existe. Blindagem patrimonial não existe. O que existe é eu estabelecer maior controle e maior proteção patrimonial. Então, planejamento tributário efetivo e sério fala em proteção e não em blindagem. Tá? Então, lógico, com a holding eu estabeleço uma blindagem, eu estabeleço uma proteção maior? Sim, estabeleço uma proteção maior. Por quê? Porque para eu ter acesso ao patrimônio que está dentro da holding, eu tenho que desconstituir a personalidade jurídica da holding antes de colocar a mão no patrimônio. E para desconstituir a personalidade jurídica da holding, eu tenho que comprovar que ela foi constituída de forma viciada. E uma das formas de constituir a holding viciada é existir dívidas, existir débitos ou existir algum regime de bens que comunique e eu na holding estabeleça uma não comunicabilidade. Todas essas questões devem ser acertadas, alteradas antes da constituição da holding, justamente para eu evitar essa desconstituição da personalidade jurídica. Então o que, que se faz? Se faz uma organização do patrimônio da família, se busca todas as negativas, se busca todos os débitos tributários, trabalhistas, quirografários, se organiza a vida da família para justamente poder dizer, bom, a partir de agora, todo o patrimônio dessa família é controlado pela holding. Sim, na data da constituição da holding, todos os débitos estavam em dia? Sim, todos os débitos estavam em dia. Ok, surgiu um débito após a constituição da holding, surgiu um débito após a constituição da holding. Bom, para que eu lance mão do patrimônio que está dentro da holding, eu tenho que desconstituir a personalidade jurídica da holding. Essa é a proteção. Uhum. Proteção patrimonial é justamente essa, eu vou ter que desconstituir. E a forma de constituição é demonstrar que ela foi constituída de forma viciada. Se eu tinha todas as negativas, se eu estava com todos os meus débitos em dia, eu não posso desconstituí-la, não vai ser considerada constituída de forma viciada. Agora, deixo claro, o rendimento decorrente da cota social, o rendimento decorrente da cota social, ele é penhorável por débitos, o que não é o patrimônio.
Uhum. Holding patrimonial familiar e planejamento sucessório.
Bom, planejamento sucessório, ele visa o quê? Visa evitar a briga entre os herdeiros, então acaba aquela questão, olha, eu quero o apartamento em Punta del Este. Ah, eu quero a fazenda que está em Bagé. Ah, por quê? Ah, porque eu tenho um filho que gosta de ir para o Uruguai. E eu tenho uma filha que está fazendo veterinária. Isso acabou. Tanto o filho que gosta de surfar quanto a filha que gosta de fazer veterinária, eles vão ter uma cota igualitária do apartamento e da fazenda. Então você evita essa briga na sucessão do patrimônio. Porque automaticamente ele é transferido. No contrato social da holding, vai existir uma cláusula que vai dizer, caso venha a faltar um dos sócios, as cotas sociais serão transmitidas para os demais sócios, que também são herdeiros, porque é uma holding patrimonial familiar, respeitando as legítimas e em condições iguais. Pronto, o patrimônio está protegido e transferido, e mais, né, evitando esses conflitos internos na família, né? Lógico que o cônjuge varão e a cônjuge virago, que geralmente são quem efetivamente, ou seja, o homem e a mulher, né, que são efetivamente aqueles que, o pai e a mãe, aqueles que constituíram o patrimônio, eles podem reservar para si, fazer uma cláusula de reserva de usufruto vitalício do patrimônio, para que, não obstante exista esta transferência, eles continuem no comando. Uhum. Né? Então você evita brigas pelo comando e você evita brigas na sucessão, na identificação do patrimônio.
Pois é. O senhor falou a questão do conhecimento multidisciplinar para a formação da holding.
Sim.
Né? Então vai aí direito de família?
Direito societário, direito tributário, direito civil e contabilidade. Essa questão da preponderância da receita é muito importante, que você tenha um acompanhamento contábil da receita da holding, da atividade principal da holding e da atividade não principal da holding, para que a receita da atividade que não é a principal da holding nunca seja 50% maior, porque senão meu planejamento tributário vai por terra.
Em relação aos tributos, existe vantagem?
Existe vantagem. Aí nós temos a questão da não prática do fato gerador do ITCMD, não temos a questão da prática do fato gerador do ITBI, e temos também uma redução significativa na base de cálculo do imposto de renda quando eu faço a venda de um bem decorrente da holding através da transferência de cotas sociais. Daí efetivamente não incide a alíquota cheia. E aí não falo só do imposto de renda, eu falo de todos os tributos a nível federal, né? Eu vou ter uma redução bem significativa, porque eu não estou mais transferindo um patrimônio da minha pessoa física. Eu estou transferindo um patrimônio da minha pessoa jurídica. Para que os ouvintes entendam isso de forma clara. O meu automóvel, que está lançado na minha declaração de imposto de renda à pessoa física, ele está lançado na minha declaração de imposto de renda física lá no meu imobilizado, lá um automóvel. O automóvel gera o IPVA. Uhum. Né? Este IPVA, esse imposto, ele não é dedutível da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Ele não é dedutível, a legislação não permite. Se esse automóvel deixar de ser da pessoa física e passar a ser um ativo da holding, para a manutenção do ativo, eu posso abater da base de cálculo a despesa tributária. Tá, Cláudio? Então eu posso abater da base de cálculo do imposto de renda da holding, se o meu automóvel é um ativo da holding, o IPVA? Posso. Eu posso fazer a mesma coisa com o imóvel em relação ao IPTU? Posso. Passa a ser uma despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda da holding. Uhum. Por quê? Porque deixa de ser um patrimônio da pessoa física e passa a ser da pessoa jurídica. Então, está certo afirmar que num patrimônio que faz parte da holding, o tributo passa a trabalhar como uma dedução para que eu consiga comprar um novo patrimônio? Sim, porque passa a ser uma despesa dedutível. Veja, a simples qualificação contábil do bem torna o tributo dedutível ou não, né? Ele deixa de ser uma despesa e passa a ser uma despesa dedutível.
Uhum. A gente está indo para o final aqui.
Pois não.
Mas eu queria dar uma pergunta para ficar bem claro para o ouvinte.
Sim.
Daqui a pouco se interessou. Né, tem um patrimônio significativo, daqui a pouco quer fazer uma melhora de distribuição, digamos assim.
Exato.
A dúvida que talvez eu coloque como leigo e talvez aquele que esteja nos ouvindo nesse momento talvez tenha, né? Constituída a holding familiar. A questão do falecimento, e acho que o senhor de alguma forma já citou aqui, do falecimento, seja do pai, da mãe, e tem...
Ou de qualquer sócio herdeiro.
A posse do patrimônio, quer dizer, não tem isso.
Não, porque é feito no contrato social da holding patrimonial familiar, é estabelecida uma cláusula onde vai existir a transferência automática do patrimônio na falta desse herdeiro para os demais herdeiros, respeitando as legítimas e de igual forma.
Que ponto é aconselhado a formação da holding? Que tamanho do patrimônio? Porque também é importante isso.
Olha, eu lhe diria o seguinte, não existe mais essa questão de tamanho de patrimônio. Existe a questão de otimizar a minha carga tributária. Então, se eu tenho efetivamente um apartamento e um automóvel, eu já consigo constituir uma holding, porque esse apartamento ele deixa de ser um ativo na minha declaração de imposto de renda e passa a ser um ativo da holding. O automóvel é a mesma coisa, eu consigo deduzir da base de cálculo do imposto de renda da holding tanto a despesa com IPVA quanto de IPTU.
Doutor Cláudio Tessari, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Aqui na Rádio Bandeirantes. O Espaço Jurídico retorna na próxima semana com uma nova entrevista. Sugestões podem ser enviadas para o e-mail esjur17@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento da Coop Nori, a instituição financeira dos notários e registradores. Sindy Regis, Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E da Clínica Popular Cruz Vermelha Brasileira, que fica na rua Pinto Bandeira 368, no centro de Porto Alegre. Informações sobre consultas através do telefone 51 prefixo 3028-6112. 3028-6112. Boa tarde, bom final de semana a todos.